Olá, você ligado na plataforma de podcasts do GE, está começando mais um episódio do Hoje Sim, o nosso podcast semanal. Nós estamos gravando, de vez em quando você percebeu que eu dou a data da gravação por causa do assunto que nós vamos tratar. Nós estamos gravando esse podcast no dia 8 de outubro, portanto, no dia do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, um dia antes da estreia do Brasil contra a Bolívia em São Paulo. Nós vamos conversar sobre a seleção brasileira, sobre a eliminatória. Lógico que nós não vamos falar do jogo Brasil e Bolívia, quanto vai ser, quanto foi, não é nada disso, para você poder ouvir quando você quiser. Lá na frente você vai lembrar, ia lá, os caras falaram tal coisa da seleção, erraram tudo. Principalmente a partir do nosso primeiro convidado, a chance de errar muito é grande demais. O nosso primeiro convidado é o Caio Ribeiro, então é por isso que eu estou vendo. Ô Caio, você acha que eu fui mal com você agora, Caio?
Eu já estou acostumado com esse nível de trairagem.
Mas a ideia do programa, nós vamos conversar com o Caio, depois a gente vai conversar com o Alexandre Lozette e depois com o Martim Fernandes. O Martim Fernandes e o Lozette acompanham há muito tempo a seleção brasileira, cobrem a seleção brasileira como repórteres, participam de coberturas da seleção brasileira. E o Caio é um comentarista que está sempre ligado na seleção brasileira, faz jogos da seleção. E nós vamos conversar a partir de uma entrevista que o Tite deu algumas semanas para o Bem Amigos. O Tite deu uma entrevista muito interessante para o Bem Amigos, o programa de toda segunda-feira do Galvão Bueno no Sport TV, que a gente participa, tenho feito programa nessa época de pandemia, o Caio participa toda semana. E o Tite deu uma entrevista bem legal, não foi, Caio? Ele pareceu assim. Depois ele passou a dar várias entrevistas, ele está naquele período de falar. Estava, né? Antes de começar o trabalho. Acho que aquele dia ele deu uma entrevista assim bem solta, foi um Tite... bem Tite mesmo, né? Leve e bem no estilo Tite, menos pragmático, intelectual e vocabulário rebuscado, não foi?
Eu acho que foi ótimo o papo, Kleber. E eu acho que, assim, o cargo de treinador da seleção brasileira, em alguns momentos, eu acho que você tem que ficar um pouco mais recluso mesmo, rever alguns conceitos, dar uma analisada no seu próprio trabalho, o que deu certo, o que deu errado. E depois, quando você resolver se pronunciar, participar do programa que nem ele participou com a gente, você vem sem defesa, sabe? De peito aberto, para trocar ideia mesmo, né? A gente quer o bem do futebol brasileiro, independentemente de quem seja o treinador. E o Tite é um cara querido por todo mundo, é um cara de bom papo. Eu acho que foi uma delícia de entrevista e ele trouxe alguns novos conceitos que ele pretende implantar, que se na prática derem certo, eu acho que a seleção vai crescer.
Bom, as eliminatórias para a Copa do Mundo, penso eu, elas deviam ter sido feitas de uma outra maneira nesse período, né, Caio? Porque, assim, aliás, eu estava pensando sobre isso, vou dar uma divagada agora, né? Fiquei pensando no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro sendo disputado como ele é disputado desde 2003, em 38 rodadas. Era óbvio que ia ser um período espremido, com jogo atrás de jogo, o pessoal se desgastando, não podendo fazer como tinha sido prometido pela CBF, parar o campeonato nas datas de jogos da seleção brasileira. Tanto é que nós tivemos jogos no meio da semana, vamos ter jogos no fim da semana, e a seleção brasileira joga duas vezes nesse período. Então, times ficam sem jogadores, não só os brasileiros, que nem é a maioria de convocados para a seleção, não é composta por jogadores brasileiros, mas os jogadores que atuam na seleção do Paraguai, do Equador, da Venezuela, e isso vai desfalcando os times. Eu fiquei pensando se não podia ter sido feito como era antigamente, entendeu? De repente você divide os 10 países em dois grupos de 5, faz em uma cidade, duas cidades, todo mundo jogar contra todo mundo ali, e em 4 partidas, em eventualmente 8 rodadas, você acabava com a eliminatória, dois grupos classificavam dois países de cada lado, os terceiros fariam um jogo para repescagem. Ah, mas seria justo você tirar a chance de 18 rodadas para você se classificar? Na boa, você acha que quem vai ficar em último em 18 vai ficar... Quem vai ficar em último em 4 ia ficar em primeiro em 18?
Ah, mais do que isso, né, Kleber? Eu acho que nisso a gente pensa muito parecido. E eu lembro de, no começo do Bem Amigos, no início dessa pandemia, eu num dos programas eu até fiz exatamente esse comentário. Eu falei, gente, eu espero que nesse período que provavelmente, e acabou acontecendo, nós vamos ficar sem futebol, que se debatam ideias, que se discutam conceitos, que a gente busque... soluções diferentes para alguns problemas que lá na frente podem se apresentar. Então, você está falando de eliminatórias, esse é o motivo do podcast da gente estar conversando hoje, mas de uma maneira geral, o próprio Campeonato Brasileiro.
O Campeonato Brasileiro podia ser disputado em um turno só?
Lógico, você muda a forma de disputa.
Ah, Não, assim, na verdade, você corta ele pela metade. Você faz 19 rodadas. Aliás, isso é assunto até para a gente, de repente, fazer um dia um podcast. Em vez de fazer 38, você faz 19 rodadas. Em vez de cair em 4, cai em 2. A Série B tem 19 rodadas, sobe em 2. O campeão vai continuar sendo o campeão que mais pontos fizer em 19 rodadas.
É um ano atípico. Lógico. É um ano atípico. Tudo é diferente. Então, o ponto corrido, mata-mata. Faz um ano de mata-mata. Qual o problema? Ano que vem a gente volta para os pontos corridos. Sabe, o que a gente não pode é cada um olhar para o seu umbigo e, ao invés de evoluirmos pensando da mesma maneira ou respeitando ideias e pontos de vista diferentes, cada um querer defender a sua, fazer a sua, e a gente ter mais do mesmo.
Mas, enfim, isso é assunto para uma outra oportunidade. Paraguai, Peru, Uruguai, Chile, Argentina e Equador, Colômbia e Venezuela, Brasil e Bolívia. Esses são os confrontos da primeira rodada. São 10 países, como se sabe, a Guiana não participa da eliminatória sul-americana, então nós temos Paraguai, Peru, Uruguai, Chile, Argentina, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil e Bolívia. Os 4 primeiros colocados vão se classificar direto para a Copa do Mundo do Catar em 2022, o 5º colocado faz uma repescagem. Estava vendo aqui a tabela, você tem jogos confirmados, não tem todas as datas confirmadas, né? Você tem algumas datas que ainda estão em aberto, que você não tem ainda datas absolutamente confirmadas para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. E isso é meio normal, porque você não vai conseguir fazer... vai ficar sempre tudo muito em função do que está acontecendo no mundo e tal. Como nós temos todo 2021 e vamos ter ainda uma parte de 2022 para eventualmente disputar a eliminatória, não é o ideal, porque a Copa do Mundo vai ser só no fim de 2022. Vamos começar a falar. Você tem... É uma pergunta que você não vai ter uma resposta que não seja fugir do normal, né, Caio? Não dá muito para ter uma ideia hoje do que vai acontecer, né? Nós temos lá as camisas. Você, às vezes, gosta de ser muito enfático. Brasil, Uruguai, Argentina estão na Copa. E as outras duas vagas vão ser disputadas pelas outras 7 seleções, é isso mesmo?
É isso mesmo. O Brasil, porque é o melhor time da América do Sul. Para mim, a gente tem os melhores jogadores, e se tem alguém que pode roubar esse primeiro lugar é a Argentina, porque tem o melhor do mundo, que é o Messi. Agora, a Argentina faz muito tempo que não ganha nada, tal. E eu tenho muito respeito pela dupla de ataque da seleção uruguaia. Eu acho que Cavani e Suárez já estão mais velhos, já estão num outro momento da carreira deles... mas são jogadores, para mim, que durante muitos anos estiveram entre a melhor dupla de ataque do mundo. E aí você vê um sistema defensivo da seleção uruguaia e uma entrega, um time raçudo, que eu não vejo uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai. Aí você tem a Colômbia, você tem o Chile, você tem Venezuela, agora que com o Soteldo, o Savarino, você tem algumas seleções que você fala, opa, será o próprio Equador? Você fala, será que podem surpreender? Mas eles vão brigar pela 4ª vaga. As 3 primeiras, eu acho que não tem muito mistério, não.
Aparentemente é isso, né? São esses 3 que normalmente... Já aconteceu da Argentina disputar a eliminatória, do Uruguai disputar a eliminatória, mas o normal é que essas 3 seleções se classifiquem num torneio de tanto fôlego assim, de 18 partidas, e aí fica a 4ª vaga aí. O normal é Paraguai, Chile, a Colômbia, o Peru foi uma boa eliminatória, foi para a Copa, enfim.
Perdeu
o Guerreiro, que está machucado, né? Como se sabe, a seleção brasileira disputou todas as edições da Copa do Mundo desde 1930 até a Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira tem 5 títulos mundiais, é a seleção mais vezes campeã. Mas a seleção brasileira, desde 2002, não consegue passar das quartas de final da Copa do Mundo. Foi em 2006, em 2010, em 2014 foi a semifinal. Muita gente acha que era melhor não ter ido. E em 2018 também parou nas quartas de final. A seleção brasileira tem todas as chances, claro, de pontear as eliminatórias. Mas há um questionamento natural também do trabalho do Tite, que assumiu em 2016 com 2 anos de atraso, né? Tinha que ter assumido depois da Copa do Mundo de 2014. Assumiu a seleção em 2016 e foi uma raridade, que eu comparo ultimamente só quando o Luxemburgo assumiu a seleção lá depois da Copa de 98, e foi uma unanimidade, todo mundo queria o Luxemburgo na seleção. Eu acho que depois de 2014 e em 2016, todo mundo é maneira de dizer, a grande maioria, queria o Tite na seleção brasileira. E a primeira questão que a gente vai trazer do Tite no programa que ele fez, no Bem Amigos, é exatamente sobre isso. estávamos no programa, quem estava aqui, cara? Eu, você, o Casagrande, o Lozetti e era o Noriega?
Eu acho que sim. Noriega, não tenho certeza, né? Mas acho que era.
Mas o Galvão, que participou também, o Galvão, evidentemente, participou do programa. E a primeira arguição ao Tite foi exatamente sobre isso. O Casa lembrou a ótima eliminatória de 2016 e uma Copa do Mundo não tão boa. O Galvão lembra que depois da Copa América do ano de 2019, quando o Brasil ganhou, o desempenho da seleção não foi bom. Muito ao contrário, chegou até a haver dúvidas sobre a permanência do Tite na seleção. E o Caio mesmo perguntou uma pergunta interessante mesmo para o Tite, o que a seleção precisa melhorar. A gente separou trechos para você ouvir desse papo do Tite.
Tite, um pouquinho antes do intervalo, você falou que as críticas depois da Copa do Mundo foram corretas e que o Brasil realmente não repetiu o mesmo futebol. E você falou em prioridades. Aonde você acha que o Brasil precisa melhorar? A gente sabe que você e a tua comissão são super estudiosos, assistem vídeo do que foi feito e dos adversários. Aonde você acha que o Brasil tem margem de melhora? O que, que não te agradou e que você pretende corrigir na seleção a partir de agora?
Caio, eu falei da fase de amistosos agora. E depois cada etapa tem a sua própria história, né? A Copa do Mundo ela tem a sua história a ser contada, e não vou entrar. Ela tem a Copa América com as suas particularidades a ser contada. Enfim, cada um ela tem essa notória. Eu coloquei em relação a esses amistosos últimos. As outras tiveram elogios e tiveram críticas, é um padrão normal. Só teve agora nessa última fase, justamente aquela que eu coloquei, um volume maior e eu tenho que aceitar e tenho que estar preparado para ela todos. Essa eu coloquei. Em relação a melhorias, O que nós procuramos? Aquele ataque posicional que eu coloquei para ti anteriormente e nós vimos, de ter um quinto jogador aberto de um lado, no caso aí foi o Renan Lodi, e ter um outro aberto do lado direito, para fazer o quê? Para que haja mais espaços de infiltração central, para atacar espaço, para criar, e que não venham tão buscar, é um desenvolvimento tático que nós precisamos para utilizar e para furar bloqueios de equipes que venham marcar baixo, que venham marcar atrasado, que joguem muito recuada. Essa é um desenvolvimento que a gente tem procurado e encontrou isso com jogadores com essas características, porque o Lodi tem, o Alexandre, por vezes, na coisa, tem, o Telles tem, e outros jogadores que possam ter, e não um jogador de armação, como é o caso do lado direito. Então, criar esse aumentar o número de atletas na frente para ser mais consistente, mais duro, machucar mais, ter mais atletas na frente para fazer gol. Associado a isso, a composição do meio-campo. Só pegar dois fatores importantes. Quando se ajeita o meio-campo, tu tem a partir daí, e eu vejo o futebol como equilíbrio, quem tem no meu dia a dia, tu foste meu atleta, mesmo sendo há muito tempo atrás e eu tendo modificado ao longo do tempo, eu tinha alguns conhecimentos maiores em termos defensivos. Hoje, em termos ofensivos, eu fui buscar aprimoramento, fui buscar desenvolvimento. Depois de 2014, eu preciso, assim como tá. Então, essa busca ofensiva de infiltrações, de jogadores mais dentro do campo ofensivo e esse setor de meio campo que, para mim, ele é a base. Não é número de atacantes, não é número de defensores. É o aspecto criativo que vai te dar uma sustentação de equipe importante. Equilíbrio.
Eu devo dizer que, no meu conceito, entre prós e contras, hoje o Tite é o cara para dirigir a seleção brasileira. Eu acho que o Tite merece ir até a Copa do Mundo 2022.
Para mim também.
Né? Pegou um trabalho pelo meio e foi muito bem até a Copa de 18. Não me satisfez a seleção brasileira na Copa de 18, não é por causa da eliminação, não. Acho que era difícil. O jogo contra a Bélgica, muita gente considerou o jogo no papo. O papo nada, a Bélgica estava jogando muito e estava jogando mais que o Brasil. Esse jogo é um jogo que vira e mexe, volta à discussão. Mas por que eu tenho a sensação, Caio, que os técnicos são ótimos na conversa e às vezes são diferentes na prática?
Porque de fato é assim. Porque nem sempre a atitude acompanha o discurso. E não estou falando só do Tite, não. Estou falando de uma maneira geral. Né? Hoje eles são muito bem preparados para enfrentar os jornalistas. eles têm respostas, uns um pouco mais nervosos, outros um pouco mais pacientes, mas na hora que você vai para o campo, você não consegue enxergar os conceitos que eles passam no microfone. E é isso que nos incomoda. Por exemplo, vou dar o Tite. Foi ótima a entrevista dele, foi ótima a resposta dele, o que ele está dizendo. E é sempre legal a gente ter esse espaço aqui com vocês, né, Kleber, até para esclarecer quem não é muito do futebol. O que é um ataque posicional? É onde cada um fica na sua posição e você trabalha muito mais a bola no campo ofensivo através de triangulações, através de tentar encontrar espaços numa defesa mais fechada. O que, que é um... Quando não é posicional, quando eles falam time de transição, time de criação, enfim, várias coisas, é onde todo mundo se mexe, todo mundo roda. Então você não guarda a posição. Por exemplo, o time do Jesus era um time que tinha uma dupla de ataque, mas todo mundo rodava o campo inteiro. Por isso o Flamengo era tão forte e tão imprevisível. O time do Guardiola, que é muito do trabalho agora do Domen, é um time mais posicional, mas o Guardiola tem à disposição alguns jogadores que ainda fazem a diferença. O Flamengo para o Brasil também. Mas quando você muda um conceito de jogo, isso demanda um pouco de tempo. Uma coisa que o Tite falou que eu adorei é assim, a gente tem que mexer no meio de campo. Tem mesmo. Agora eu espero que quando a gente vai jogar contra a Bolívia, ele pense no Casemiro e no Bruno. Eu acho que a gente até discutiu isso no programa, eu acho que vai mudar a cabeça do triângulo. Então vamos pensar que o meio de...
Vou te interromper, porque eu já li, repito sempre, né? Estamos gravando isso aqui na véspera do jogo, eu li já que o meio-campo vai ser Casemiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e o ataque com o Everton, com o Firmino e com o Neymar. Nesse momento que nós estamos gravando, o Neymar era dúvida e o possível substituto seria o Everton Ribeiro. Foi o que eu li. Não sei como vai ser no jogo. Né?
Mas entre Douglas e Bruno Guimarães, o que muda no posicionamento e no setor de criação? São dois muito bons jogadores. Né? O Bruno está lá no Lyon, o Douglas está lá na Inglaterra, no Aston Villa. São jogadores que já têm agora um pouco mais de rodagem na Europa. Mas assim, se você faz a cabeça do triângulo, imagina três caras de meio de campo. Se você faz o Casemiro e um cara ao lado dele, e o Felipe Coutinho na ponta desse triângulo, você não tem um time tão ofensivo. Okay. Se você faz o Casemiro sozinho, e na frente dele o Douglas ou o Bruno e o Felipe Coutinho, aí você já tem dois jogadores no campo de ataque. Claro. Você tem um time um pouco mais criativo. O que eu gostaria era mais do que isso. O que eu gostaria era que ele chegasse e assumisse o risco e falasse, eu vou jogar com a Bolívia em casa, que é hoje a pior seleção da América do Sul. E eu tenho alguns jogadores aqui de características diferentes que podem me tornar ainda mais ofensivo e criativo. Então eu vou tentar um volante. Eu vou tentar só o Casemiro e vou pôr o Everton Ribeiro por dentro. Vou pôr o Felipe Coutinho e o Neymar um do lado do outro. E vou botar o Richarlison de um lado, o Everton Cebolinha do outro. Aí você tem um time extremamente ofensivo.
Então, mas me diga uma coisa. Vamos ampliar para além Bolívia. Vamos pensar nos adversários do Brasil nas eliminatórias e naquele papo que a gente teve com ele. Né? O Brasil fez uma ótima eliminatória e não fez uma ótima Copa do Mundo. Uma coisa é você enfrentar os times na eliminatória e a eliminatória, além de ter essa vantagem técnica da nossa seleção, ainda tem a adrenalina do ponto em jogo, que é diferente da questão de amistoso. Tá? Eu sempre relevo, acho que às vezes amistoso é uma roubada. Ou você vira campeão mundial de amistoso, que não vale nada, ou você fica o sonolento do amistoso, que só traz uma imagem ruim. Né? Quando, na verdade... Agora, me amplia. Você acha que tem que pensar adversário por adversário? Você gosta mais do posicional? Você gosta mais do movimento? O Brasil tem já uma cara? O Brasil tem essa cara já?
Não, eu acho que o futebol aceita tudo, tá, Kleber? Eu gosto de um time mais criativo. Respondendo objetivamente a tua pergunta, eu gosto quando os jogadores têm funções em campo, mas não guardam posição. Então, o que é função? Olha, eu preciso ter um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Perdeu a bola, ocupação de espaço, mas não precisa ser o Neymar do lado esquerdo, o Coutinho do lado direito, você não sei o que lá. Eu acho que você, quando tem a bola, você tem que fazer uma bagunça organizada no sentido de criar espaço para ultrapassagem dos laterais, o Neymar flutuar nas costas de um centroavante ali entre o volante e os zagueiros do adversário, porque se ele pega essa bola de frente, é praticamente impossível de marcá-lo. Agora, eu acho que, assim, para você trabalhar da maneira como nós trabalhamos, demanda tempo, e nem sempre a seleção brasileira tem esse tempo de preparação. Então, você tem que partir de uma espinha dorsal. Essa espinha
Nenhuma
dorsal...
tem, né, cara?
Nenhum. Essa espinha dorsal vai ser isso que a gente está conversando. Vai ser o Casemiro e um do lado dele. O Douglas ou o Bruno Guimarães. E aí o resto vai depender muito de momento, mas eu acho que ele não vai abrir mão do Neymar aberto e de um meia pelo outro lado do campo.
Mas isso te dá uma perspectiva de futebol melhor ou te dá uma perspectiva só de eventuais resultados melhores?
Não, eu acho que você consegue aliar rendimento a bons resultados. Com o material humano que o Tite tem à disposição e o conhecimento dele, eu acho o Tite muito bom, cara. Eu acho que ele, eu sempre digo isso, uma Copa do Mundo eleva o teu nível de conhecimento. É diferente de tudo. Eu não disputei Copa do Mundo, só na base, tá? Mas eu converso muito com os jogadores, eu converso muito com as comissões técnicas, enfim. Todos eles me dizem, é diferente de tudo. O nível de enfrentamento, a logística, a pressão, a forma como você lida com as dificuldades, por ser um torneio de tiro curto, tudo é diferente. Então, eu acho que o Tite voltou diferente. Eu acho que os jogadores que lá estiveram, espero que tenham amadurecido, que tenham criado essa casca para uma próxima Copa do Mundo. Então, eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você define um grupo de trabalho, e aí eu acho que você tem que abrir um pouquinho a tua cabeça para não ter grupo fechado, para não pensar só, ah, esse é meu grupo de trabalho, eu vou com eles até o final. Não. Um mês da Copa, antes da Copa do Mundo, que é o que eu falava do Marinho. Ah, entre Marinho e Rodrigo, quem é mais jogador? Para mim, o Rodrigo, que está no Real Madrid. Hoje, quem que você levaria? Levaria o Marinho. Por quê? Porque com 5 substituições, no momento em que o Rodrigo não tem continuidade na Europa, ele não é titular absoluto do Real Madrid, e que o Marinho está vivendo a melhor fase da vida dele, é veloz, chuta que nem um cavalo e pode decidir jogos dessa maneira, eu queria ter o Marinho no banco. Porque na hora que eu olhar para o meu banco, eu falo, vai lá e resolve para mim. Entendeu? Então, eu acho que você tem que analisar conceitos, ter uma espinha dorsal, mas respeitar o momento. Eu acho que o Tite vai saber fazer isso. O que eu acho que vai mudar aí, para ser bem objetivo, nesses dois próximos amistosos? Não são os jogadores, é o posicionamento deles. Eu acho que contra a Bolívia ele vai começar dessa maneira, mas dando um pouco mais de liberdade para o segundo volante. E que contra o Peru fora de casa, este segundo homem que joga ao lado do Casemiro vai jogar um pouquinho mais recuado. No decorrer da partida, aí, de acordo com como se apresentarem as dificuldades, ele vai mexer. Aí ele pode abrir mão desse cara, colocar mais um atacante, colocar mais um meia criativo. Mas eu acho que como início de trabalho, a cabeça dele funciona nesse sentido.
O Caio é um otimista por natureza, né? Eu, por exemplo, ele falou amistosos, claro que ele falou amistoso, são os dois jogos que valem pontos. Eu ainda tenho um pouco de dúvida entre essa ideia e o que vai ser na prática. Mas a sua pergunta para ele foi, o que a seleção precisa melhorar? Claro que você fez essa pergunta com alguma ideia do que a seleção precisa melhorar. Então, para terminar este primeiro capítulo aqui do podcast, me parece que você está mais otimista do que pessimista. E eu queria que você falasse assim, o que a seleção precisa melhorar? E ampliando, Caio, pandemia, já o nome diz, o mundo inteiro passou. Dificuldade para treinar, para jogar, o mundo inteiro teve e continua voltando assim aos poucos. Nós estamos em qual não gosto muito da tal da prateleira, mas em qual prateleira que nós estamos hoje, a seleção brasileira de futebol?
Para mim, na primeira. Eu acho que o Brasil pode jogar contra qualquer seleção do mundo, mas não existe o que já existiu há muitos anos atrás, o medo que as pessoas têm, as seleções têm de enfrentar o Brasil. Eu acho que o Brasil pode ir lá e surpreender e ganhar da França, que para mim é uma das... Mas não é só porque é atual campeão do mundo, é porque eu vejo na seleção francesa uma renovação constante. Então você pega a última seleção campeã do mundo, já era uma seleção jovem, e está surgindo cada vez mais moleque. E você pega o sub-20, você pega o sub-17, a França tem um trabalho muito bem feito de base. Eu acho que o Brasil pode chegar lá na França e ganhar da França. Como, de repente, pode pegar o Chile aqui em casa e tropeçar? Entendeu? Eu acho que, infelizmente, hoje existe um nivelamento em relação às grandes seleções do mundo. E aí eu coloco o Brasil, eu coloco a França, a Alemanha, eu acho que por tradição, mas assim como a Itália está num momento um pouquinho abaixo. Eu acho que a Espanha tem potencial para voltar. e eu tenho muito respeito pelo que está fazendo a Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção que pode surpreender. Eu acho que a Bélgica é uma realidade já. A realidade está nesse... A Bélgica, para mim, está na prateleira do Brasil e da França. E aí a gente vai ter que esperar os jogos para a gente ter um diagnóstico um pouco melhor. Mas eu acho que a nossa seleção passa por o convencimento que o Tite vai ter junto aos jogadores e o posicionamento do Neymar. E o amadurecimento do Neymar. Se o Neymar entender como ele entendeu no Paris Saint-Germain nessa última temporada, que se ele jogar um pouquinho mais coletivamente, se ele não ficar só cavando falta e encostado na linha lateral, mas flutuar, pegar a bola no meio, pegar a bola na direita, servir os companheiros, fazer gol, o Brasil tem condições de sonhar com o título novamente. Se a seleção jogar em função do Neymar ou ninguém aparecer esperando que o Neymar decida o jogo, a gente vai continuar morrendo nas quartas.
Valeu, Caio. Obrigado. Vamos, então, acompanhar esse começo de eliminatória, começo de trabalho da seleção brasileira, depois de um tempão sem atuar. Vamos ver o que rola. Mais uma vez, obrigado aí pela colher de chá com o Hoje Sim.
Hoje sim, hoje sim. Sempre um prazer estar com vocês, amigos.
Bom, vamos continuar a falar de seleção brasileira. Agora está com a gente o Alexandre Losetti, comentarista dos canais Globo. Tudo bem, Losetti?
Fala, Kleber. Tudo bem? Como ouvinte assíduo do Hoje Sim, prazer participar com vocês.
Prazer é nosso. E Losetti, que cobre seleção brasileira. É, inclusive, nesse dia que nós estamos gravando, acabou de voltar da concentração da seleção brasileira. Losetti, como é que você está sentindo essa volta da seleção? É, o ambiente, o clima, o astral? É, lembrando sempre, né, a gente está fazendo um programa que vai ficar aí para sempre. Mas esse primeiro contato da seleção brasileira com a bola, com o público, com as competições em 2020...
Olha, Kleber, eu estou sentindo uma leveza de quem estava com saudade, né? A gente até comentou naquele Bem Amigos que você e o Galvão ancoraram e o Tite foi o entrevistado, de como foi boa a entrevista, de como rendeu, de como ele falou bem. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. A rotina do Tite, há 4 anos, é ficar dando entrevistas coletivas, praticamente que ele dá mais coletiva do que treino, quase, em alguns momentos, né? Eu acho que ele estava com saudade até das entrevistas, de voltar a trabalhar, de sentir o espírito da competição, de voltar a falar de futebol, que é a praia dele e dos jogadores, claro. É, então a gente tem sentido tudo muito à distância, tem o treino agora por plataformas de internet, né? A gente assistiu o treino, os treinos da seleção brasileira transmitidos pela CBF, então a gente só assistiu, claro, aquilo que eles gostariam que nós assistíssemos, mas me parece um clima assim, de expectativa e de leveza por poder voltar a se reunir, por poder voltar a jogar, embora, você acabou de falar, eu voltei do hotel, tudo muito diferente, ninguém pode entrar, ninguém pode chegar perto, a gente não vê
jogar. Não há contato com os jogadores, nada, eu ia te perguntar sobre os jogadores, então não há contato.
Não há contato, Kleber, eu fiquei lá algumas horas, participei do Redação Sport TV, depois do Seleção Sport TV, entrei para almoçar no hotel, mas existe um protocolo de que quem está dentro da seleção não pode sair. Há outros hóspedes, o hotel não está fechado para a seleção brasileira, mas os caras não saem ali do quarto, da área de refeição e fisioterapia, então não existe esse contato que normalmente a gente já teve em outras oportunidades. Então o que a gente sente é a distância, mas sente um astral legal para voltar a jogar.
Isso naturalmente vai se prolongar por outros encontros da seleção brasileira com os jogos das eliminatórias, na medida em que estamos num momento absolutamente diferente. É, nós estamos fazendo o programa, Losetti, quem está ouvindo já percebeu, em função daquela entrevista mesmo que você citou e você participou do Tite no Bem Amigos. O Caio acabou de falar e deu ele fez um panorama assim: se o Brasil tiver o Neymar jogando de tal modo, é candidato ao título. Se o Brasil tiver o futebol que imagine, o Neymar vai decidir tudo, é candidato a ficar nas quartas de final. E é claro que você próprio perguntou sobre o Tite, para o Tite, sobre o posicionamento do Neymar. Relembre aí a resposta, o papo, para a gente conversar a respeito.
Você disse assim que o Neymar, por ser diferente, ele te oferecia uma série de possibilidades em qualquer setor, mas que bom mesmo, ele desequilibrava mesmo jogando pelo lado esquerdo. E me parece que desde então o repertório dele no PSG aumentou. Então, eu queria te perguntar se hoje você tem a mesma certeza de que ali o lado esquerdo é onde ele pode render melhor individualmente e entregar melhor a equipe coletivamente, ou se você reviu essa tua ideia com a ascensão dele no PSG?
Não é mais a minha opinião, não. Eu não quero Lozetti ser, como é que se diz, ficar trocando toda hora de opinião, porque isso é inconstância, daqui a pouco isso é de um dia para outro. Mas rever conceitos em cima de etapas, o atleta modificar situações, modificar posições, modificar funções, ele é importante, sim. Eu lembro do jogo contra o Leipzig, ele jogou de 9, com liberdade de movimentação, jogou com um Mbappé de um lado, esse ele está como externo, né, no amistoso que ele vinha contra a Colômbia, e nós estamos com 4 jogadores entre linhas. O que, que é entre linhas? São jogadores posicionados aí para o pessoal que está em casa ver. Antes a gente mostrou um que tinha 5. Ele pode jogar ali ou pode jogar por dentro conosco, ele jogou das duas. No PSG ele jogou de 9, tendo um Mbappé do lado, tendo Di Maria do outro, com liberdade para rodar, e com 3 volantes eles jogaram. Né? Pode ter essa característica ou essa liberdade. Conversei com ele a respeito, sim, o Ricardo conversou com ele, e eu pedi para que pudesse também antecipar essas situações, e ele colocou que dentre essas posições que foi utilizada, ele se sente bem e que aquilo que possa ser bom para ele e para a equipe também ele estaria pronto para fazer. Mas ele ampliou o seu leque, sim. Não é a mesma opinião.
Convenhamos que ele driblou melhor que o Neymar. Ele driblou melhor que o Neymar. Ele contou histórias de jogos em que o Neymar jogou pelo lado, de que o Neymar jogou pelo meio. Você fez a pergunta e, naturalmente, você tem uma opinião. Para você, um cara como ele deve jogar em que setor do campo? Você está nessa? Depende do jogo, do adversário.
Eu acho que ele tem que ter liberdade, Kleber. Ele tem que jogar mais por dentro, ele tem que sair só do lado esquerdo. Quer dizer, o Neymar já saía só do lado esquerdo, né? Ele não é há muito tempo um jogador que fica restrito a uma faixa de campo, mas ele fazia muito mais pelo seu próprio ímpeto de estar sempre querendo perto da bola, porque ali ele pode decidir, do que por uma organização criada para que ele fizesse essa movimentação. Eu acho que o Tite tem que criar um sistema e uma organização que permita ao Neymar ter liberdade. E se ele puder jogar contra a Bolívia, ele que teve dores nas costas, não treinou quarta-feira, não treinou quinta-feira, os dois últimos dias à véspera do jogo, se ele pudesse jogar, certamente jogará com essa liberdade. Pode até cair pelo lado esquerdo, mas partindo do centro, me parece que é essa a ideia do Tite para essa nova formatação ofensiva da seleção.
Como é a ideia também da gente discutir um cenário ideal para a seleção, um time legal para a seleção, como ele pode render mais. Eu não gosto quando se fala em Neymar dependência, Messi dependência, porque eu tenho, para mim, com observação de futebol, que todo grande jogador de um time, ele acaba sendo o jogador mais acionado, o cara que mais decide. Então, o Santos teve Pelé dependência, a Holanda teve Cruyff dependência, o Flamengo pode ter tido uma Zico dependência, os times do Cristiano Ronaldo, o United, o Real e agora a Juventus, vão ter uma Ronaldo dependência. Não é a questão de você só ter aquele cara, isso é que não pode. O Brasil hoje só joga para ganhar quando o Neymar joga bem, ou o Brasil é um time que pode se beneficiar de ter um dos melhores do mundo? Qual o estágio que nós estamos imaginando o que já foi feito pelo Tite e respeitando o momento de retomada de trabalho? O que você acha, Luzete?
Kleber, se você me permite, vou falar sobre um levantamento que eu publiquei no meu blog na quinta-feira de manhã, véspera do jogo. O Neymar, desde o fim da Copa do Mundo, quer dizer, neste novo ciclo que vai se encerrar na Copa de 22, ele participou só de 34% do tempo de jogo da seleção brasileira, muito menos do que os 72% do tempo que ele participou da estreia do Tite até a derrota para a Bélgica. Quer dizer, ele estava toda hora em campo praticamente, e agora o Tite quase não consegue tê-lo. O Brasil perdeu a Copa com o Neymar e ganhou a Copa América sem o Neymar. Claro que se o Neymar estivesse em campo, o Brasil teria tido mais chance de ganhar a Copa América e possivelmente teria apresentado um futebol melhor, que deixasse a torcida mais feliz do que ficou. Mas me parece que o Brasil é um time, até porque, como o Tite não conseguiu ter o Neymar em metade dos jogos, e assim, vale lembrar, ele jogou 11 de 22 jogos pós-Copa. Só que desses 11, em um ele saiu machucado aos 8 minutos do primeiro tempo, no outro aos 12 do primeiro tempo e em outro aos 20 do primeiro tempo. Então ele tem jogado muito pouco pela seleção. Eu acho que a seleção é um time. Mas, Kleber, convenhamos, se você tem o Neymar numa seleção, você nunca consegue se desgarrar completamente da ideia de preparar um time pensando em tê-lo, mesmo quando você não tem. Eu acho que esse é o grande problema, porque o Tite não consegue criar uma rotina, um mecanismo alheio ao Neymar. Ele vai estar sempre, mesmo quando o Neymar não se faz presente, ele está sempre tentando, pensando em montar um time onde ele possa encaixá-lo depois.
Você não acha um risco você pensar num time a partir de e não montar um time com o?
Acho. Acho um risco. Eu entendo a necessidade de um time que se reúne pouco, e aí você tem que sempre pensar em poder acomodar o seu principal jogador quando ele estiver acomodado, no sentido bom da palavra, não é de acomodado, mas de colocá-lo, posicioná-lo. Mas acho sim. Eu acho que o Brasil tem um time, Kleber. Se a gente pegar como ideia, o Brasil tem uma forma de atacar consolidada, uma forma de, embora o Tite queira mudar e tem que aprimorar mesmo, porque o futebol vai andando, vai evoluindo e ele precisa encontrar novas soluções. Acho que o Brasil tem uma maneira de jogar consolidada, mas é como você perfeitamente pontuou. É inegável que quando o melhor jogador do time entra, a coisa muda, a coisa fica diferente. A referência do seu time muda, do adversário muda. Mas acho sim que quanto mais livre do Neymar a seleção brasileira conseguir ser, até pela dificuldade que ele vem tendo de estar em campo, certamente vai ser melhor.
E se fica alguma dúvida do que eu estou querendo dizer, é assim, evidentemente que o Neymar é titular absoluto e é o principal jogador da seleção brasileira. Como o Neymar seria titular absoluto e um dos principais jogadores de quase todas as seleções do mundo. Se você perguntar para o técnico da França se ele queria ter o Neymar francês, provavelmente ele gostaria de ter o Neymar na seleção francesa, para falar só da seleção campeã do mundo. Se você perguntar para o técnico da Argentina, eu imagino que ele gostaria de ter o Neymar e o Messi na seleção dele, o que não me parece um bom caminho, e acho que o Tite viveu por um instante essa, não é ilusão, mas essa situação de dar no Neymar que ele resolve, e eu costumo absolver um pouquinho, tirar um pouquinho tudo isso da conta do técnico, Lozete, porque eu acho que às vezes o próprio jogador em campo decide, dá a bola no fulano para ver se ele resolve. Para o bem ou para o mal? Por simpatia ou por antipatia? Entendeu? E o que eu acho perigoso é isso. Acho que nesse instante, nesse momento que a gente joga futebol, que a gente vê jogo de futebol, é impossível. Nem o Pelé. E olha que o Pelé era o Pelé, mas o time do Pelé era bom pra caramba. A seleção do Pelé era maravilhosa. Então, assim, acho muito perigoso. E eu queria que você percebe que o Tite se desvencilhou ou nunca esteve nessa? Dá no Neymar que ele resolve? Ele, por discurso, nunca esteve nessa. Na prática é que eu tenho dúvida.
Eu acho que na prática, Kleber, ele tem começado a perceber cada vez mais, o Tite, dentro desse cenário de futebol que a gente está enxergando aí no mundo, que o Neymar pode até resolver, mas o time vai ter que trabalhar para ele resolver. Porque hoje se fala muito da questão de tempo e espaço, né, Kleber? Qual é o espaço que o jogador tem e quanto tempo ele tem para tomar uma decisão quando ele recebe a bola? Quanto melhor é o jogador, e o Neymar é classe A do futebol mundial, ele precisa de menos tempo e de menos espaço. Mas para ele receber numa condição ok para poder resolver, o time coletivamente tem que trabalhar para isso. Tem que mexer a bola com velocidade, tem que fazer a defesa adversária se mexer, sair do lugar, para proporcionar ao jogador que vai decidir essa possibilidade. Antes, era aquele cenário assim, o zagueiro dava nele e vai, entendeu? E dribla todo mundo e tenta chegar na área. Agora, para que o teu protagonista resolva, Neymar, Messi, Cruyff, Pelé, Cristiano Ronaldo, o resto do time precisa trabalhar. Então, eu acho que o Tite entendeu que se a seleção não for forte coletivamente nesse trabalho, não adianta, o Neymar não vai resolver.
Porque esses jogadores que o Lozete citou, o Messi, por exemplo, nunca foi campeão do mundo, o Cruyff nunca foi campeão do mundo, mas a maioria dos grandes jogadores, campeões ou não na Copa, todos eles, para que tivessem o destaque, para que tivessem o tal do protagonismo, eles nunca jogaram em time ruim. Não jogaram em time ruim. Em time ruim, o cara pode ser artilheiro do campeonato, mas não adianta, é muito difícil. E tendo isso na cabeça, não só o Tite, né? O Tite, o Neymar e o time como um todo. Agora, falando em time, Você acha que o elenco é bom? O elenco é elenco... Eu perguntei para o Caio da tal da prateleira, ele falou que o Brasil está na primeira lá, na prateleira dos principais países do futebol do mundo, dos principais candidatos sempre a título, sem mais aquele favoritismo exagerado, aquele temor do adversário. Você acha que o elenco que nós temos à disposição do técnico da seleção brasileira é para formar time para brigar por título sempre?
Eu acho que sim, Kleber. Eu também vejo o Brasil como na primeira prateleira de jogadores do futebol mundial. Tem uma posição que me causa preocupação, que é o meio-campista, não o 5, não o que joga à frente da zaga. Ali a gente está super bem servido com o Casemiro, com o Fabinho. Se precisar, põe o Fernandinho e ele joga, apesar dos incidentes de Copa do Mundo que ele teve, ele joga. Acho que não é o problema, mas... Sabe o meio-campista que é decisivo, que faz gol, que pisa na área, que chuta, que faz o goleiro adversário trabalhar, que gera uma preocupação na marcação adversária e fala, pô, esse cara não pode trabalhar livre. Esse
Você está falando não do De Bruyne, né?
Estou falando do De Bruyne, perfeito, Kleber, perfeito. Estou falando do De Bruyne, eu defendo isso. Assim, o Renato Augusto não é um craque, classe De Bruyne, né? Na história do futebol mundial.
Mas foi o melhor nessa função no Brasil, na seleção do Tite, né?
Desde que ele perdeu espaço por jogar na China numa intensidade muito mais baixa, o Tite não encontrou ninguém que chegasse nem perto de fazer o que o Renato Augusto fazia. E se fosse fácil, o Coutinho teria feito, porque ele é um grande jogador, né? Mas ele, quando foi para dentro, não conseguiu receber de costa, não conseguiu entender o jogo como o Renato entendia. Então, o meio-campista brasileiro, e eu tenho ainda uma esperança que o Gerson possa ser esse jogador e espero que o Tite o convoque, essa posição me preocupa. De resto, eu acho que a gente não perde para ninguém na capacidade individual de cada um.
É um otimismo, eu não compartilho tanto, mas é um otimismo interessante. E aí me faz crer assim, me faz perguntar para você o seguinte, tem alguém, por exemplo, que você acha que lá no time arrebenta e na seleção um pouco menos?
Eu acho que o Firmino é um cara que fica mais fácil de ver como ele arrebenta no Liverpool do que na seleção. Eu acho que ele fez uma grande Copa América, por exemplo.
Ótima sua resposta, porque nós fizemos essa pergunta para o Tite, se você lembra, e ele deu a resposta. Vamos ver a resposta do Tite?
Vamos ver.
Conversar mais com o Lozetti sobre essa questão Firmino.
O Firmino joga mais lá do que cá?
O Firmino é um 10, é um 9 que pode jogar de 10 ou um 10 que pode jogar de 9.
Mas por que a gente tem uma sensação de que ele joga melhor no Liverpool do que na seleção brasileira? Será que aí é o tempo de rodagem?
Lá ele é 10 ou é 9? Na seleção ele é 9 ou é 10?
Ele é um jogador que tem uma liberdade de criação. Das vezes que eu conversei foram duas vezes que eu conversei com o Klopp. Na verdade, o auxiliar dele é o Pepin, ele fala português. Então eu conversava com ele e ele conversava com o Klopp e traduzia de alguma forma. Aí ele brincou e dizia ele assim: tá, mas qual é que é a orientação que tu passa pro Firmino? Porque o Firmino é um cara muito, muito quieto, ele é muito. Vocês têm dificuldade, inclusive, nas entrevistas coletivas, né?
Verdade.
Aí diz que ele disse assim, ele disse, qual é a orientação, eu falei, específica pro Firmino? Ele disse assim, eu nem falo muito com o Firmino, eu deixo ele com liberdade de movimentação, porque ele sabe, ele compensa na fase defensiva e chega na frente depois, quando a bola chegar no fundo, para os dois atacantes que têm mais velocidade, no caso, Salah e Mané.
Quem é o 9 mais 9 desse grupo, Tite?
E você fala,
fala o quê para ele? Você fala o quê para ele?
Você também fala pouco com o Firmino, como o Klopp?
Não, eu falo mais, pai, eu falo mais. O Firmino, por exemplo, na Copa América ele alternava por dentro, mas ele tinha a responsabilidade sempre de estar na área. Bola de lado ou bola para a tabela, ele tem que estar posicionado numa função central para que possa contribuir com a equipe. Agora, tu quer um 9 que ataca espaço, que dá profundidade, ele é Richarlison, ele é Gabriel Jesus. Se tu quer um 9 que possa vir armar para buscar essa bola, para contribuir para uma tabela para depois chegar, eu estou falando e vou dizer assim, ó, o Casagrande e o Caio, os dois tinham essa característica.
Uhum. Ele te respondeu? Acabou te respondendo, né? O 9 mais 9 é o Gabriel Jesus e o Richarlison.
Porque ele tem 3-9, né? O Firmino, o Richarlison e o Gabriel. E além do Neymar, que já jogou de 9 no PSG.
Você vê, é uma questão essa que há muito tempo se discute, né, Lozete? Por que o fulano é tão bom no time? Por que o fulano não é... E até nesse programa, alguém perguntou para ele, tem jogador, acho que foi o Noriega, tem jogador de clube, jogador de seleção? Ele falou, tem. Pô, fala um aí. Não vou falar. Não vou falar. Pelo tempo que você cobre seleção, ouve e fala com o Tite, a preferência dele é o Firmino junto com o Gabriel. Hoje ele tem... Porque esse desenho que ele faz do Liverpool, o Firmino joga muito no Liverpool, né? Só que ele mete bola no Salah, mete bola no Mané e faz gol também. Você acha que ele encontra... Essa resposta faz crer que ele vai conseguir usar o Firmino de alguma maneira... de um jeito parecido, que é tão bom de ver o Firmino lá?
Eu acho que ele está querendo fazer isso já há algum tempo, Kleber. Eu me lembro de um amistoso, Brasil e Argentina na Arábia Saudita. Foi logo depois da Copa, foi a segunda data FIFA depois da Copa do Mundo. E ele escalou pela primeira vez ali o Neymar, o Firmino e o Gabriel Jesus juntos. E ele estava tentando repetir, sim, esse mecanismo de fazer o Firmino ser um 9 que vinha a atuar como 10 e que permitia ao Neymar pela esquerda e ao Gabriel Jesus pela direita atacarem esse espaço que o Firmino abria e deixava livre para eles. Então, ele tentou, porque até então ele jogava sempre com meia por um lado, um atacante por outro e um centroavante. Ali ele botou 3 atacantes mesmo e ele só conseguiu repetir isso em outros 2 amistosos. Ele faria nesse jogo agora contra a Bolívia, se o Gabriel Jesus não tivesse se machucado e pudesse ter se apresentado, ele seria o titular do ataque pela direita e o Firmino e o Neymar jogando mais próximos, mais centralizados. Eu acho que ele já não é a tentativa de fazer jogar igual ao Liverpool. Eu acho que ele já esteve até mais ligado ao modelo do Liverpool nessa ocasião que eu falei lá em 2018 do que ele está agora. Agora, na visão dele, é colocar mais gente mesmo no ataque, é fazer mais volume e criar mais espaço para infiltrar. E ter o Neymar mais perto do Firmino, do Coutinho, jogadores que têm bom passe para tabelar. Porque o Firmino é impressionante, né, Kleber? Ele recebe a bola e parece que ele já está vendo 2 ou 3 lances à frente. Só que no Liverpool isso fica mais claro do que na seleção, porque o mecanismo me parece mais treinado, mais ensaiado. E talvez até os outros jogadores, entendam melhor o que se quer, o que se espera do Firmino.
O que é até natural, né? Pela convivência, pelos treinos e tal. Lozete, para encerrar, eu falei duas coisas com o Caio. Assim, a primeira, eu tenho sempre a impressão de que o discurso do treinador é muito mais legal do que o que a gente vê na prática. O Caio concordou e imagina que às vezes é mais difícil, né? Tem uma série de... É a boa e velha história do... Na prática, a teoria é outra. Ou na teoria, a prática é outra, tanto faz a ordem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem entendido agora desse discurso, quando ele começa a voltar a conversar, o Tite. O time volta a jogar. E o que você projeta aí para o futuro? A seleção foi muito criticada depois da Copa América. Na verdade, depois da Copa do Mundo, a seleção teve o título da Copa América, mas não foi assim uma exibição com E maiúsculo. Qual é a projeção que você faz? Você está mais otimista ou mais realista em dúvida?
Não, Kleber, eu estou mais otimista a partir do seguinte ponto. Quando eu ouço o técnico da seleção, e aí talvez eu junte as suas duas perguntas, as duas respostas numa só. Quando eu ouço o técnico da seleção brasileira falar sobre uma ideia que ele tem de jogo, olha, eu entendi que eu preciso espetar 5 caras entre as linhas de marcação para que eles façam a defesa adversária se abrir, gerar espaço e eu aproveitar esses espaços. Ele está falando de um conceito e, a partir desse conceito, ele tem a possibilidade, o privilégio, o maior dos privilégios de um técnico de seleção, de procurar o jogador ideal para cada função. Então, assim, eu estou pensando o jogo desta forma. Então, eu quero um lateral que faça isso, eu quero um ponta que faça isso, eu quero um meia que faça isso. O que me preocupava, e eu senti isso em alguns momentos pós-Copa do Mundo de 2018, é quando o processo se invertia. Quando ele tinha o jogador, e aí ele pensava, como é que eu vou fazer para colocar todo mundo para jogar? Sabe? Como é que eu preciso colocar o Gabriel Jesus? Eu preciso colocar o Cebolinha? Eu preciso colocar o Arthur? O Coutinho? E aí, você deixa de priorizar o que para mim tem que ser prioridade sempre, que é uma ideia, um conceito que ele se sinta à vontade para botar em execução, que foi o início dele, Kleber. Ele veio com o 4-1-4-1 consolidado do Corinthians, campeão brasileiro em 2015. Quando ele chegou na seleção, ele tinha na cabeça o modelo. Ele foi escolher os jogadores para executar em cada função e deu super certo. Então, quando eu ouço o Tite falar mais sobre o que ele quer fazer com o time, quando eu vejo que ele percebe que aquele modelo não funciona, não é que não funciona, mas que é preciso evoluir, a evolução está rápida. E aí, quando eu vejo ele colocando alguns jogadores, o Coutinho, por exemplo, talvez jogue pelos problemas que a seleção teve, mas acho que poderia ter perdido a posição se não tivessem machucado Jesus, se o Richarlison tivesse apresentado inteiro, Neymar inteiro, o Arthur não foi convocado. Então eu acho isso, quando ele tem um modelo e passa a escolher para fazer aquilo que ele tem na cabeça, eu fico mais otimista, acho que o Brasil tem um futuro bom pela frente. E eu compartilho do teu otimismo, só para terminar, eu não acho que o Brasil está coletivamente no nível de outras seleções, e aí eu acho que isso não é só culpa do Tite, aí teria que fazer um hoje sim só para falar, porque vai da formação do atleta, uma série de problemas, mas individualmente eu acho que ele pode escolher grandes jogadores para todas as funções que ele tem.
Lozetti, muito obrigado mais uma vez por dividir com a gente suas informações, seu conhecimento, sua opinião para falar de seleção brasileira nesta partida, esse ponto de partida das eliminatórias para a Copa de 22. Vamos conversar mais, Lozetti.
Prazer gigante, Kleber, sempre à disposição, como eu falei, ouvinte assíduo, e prazer conversar com vocês. Grande abraço.
O nosso terceiro convidado é o Martim Fernandes, que também é comentarista, repórter, acompanha a seleção brasileira, tem um olhar técnico, também um olhar romântico, mas tem um olhar assim, crítico em relação à seleção brasileira. E a primeira coisa que eu queria conversar com você, Martim, foi uma coluna que você escreveu outro dia, falando que o calendário tem culpa, mas a culpa é dos clubes, porque agora fica todo mundo reclamando, né? A gente começa a temporada de jogos de seleção brasileira e aí o pessoal reclama, que é um sobe e desce. Esse faz muito parte do nosso estilo, né? Que legal, hein? Os nossos times têm jogadores da seleção brasileira, da seleção uruguaia, da seleção venezuelana. Aí na semana seguinte a gente vai assim, pô, a gente contrata jogador de seleção e fica sem seleção, aí não dá para jogar. Esse sobe e desce aí, de vez em quando é importante. Não, é sempre importante discutir, mas de vez em quando é meio chato, é meio conversa repetida, não é não? Fala aí, um abraço, obrigado por estar com a gente.
Salve, Kleber, um abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo, obrigado pela oportunidade de participar aqui do seu podcast. Esse texto que eu escrevi nessa semana, falando sobre essa eterna disputa entre o futebol de clubes e o futebol de seleção, eu escrevo mais ou menos desde 2011, assim, 2012, quando eu comecei a cobrir a seleção, de vez em quando assim, eu tenho que ir lá e escrever de novo, olha, porque o que acontece, a gente, aqui no Brasil, a gente consegue ter o pior dos dois mundos, né? Que a gente consegue ter um mercado interessante para jogadores sul-americanos, então o cara do Uruguai, do Peru, da Colômbia, vem jogar aqui, porque jogar aqui é melhor do que nos países deles, né? O campeonato é melhor, os clubes pagam mais e tal. Só que aqui a gente tem essa particularidade de não interromper os campeonatos nacionais de clubes durante o período em que as seleções se reúnem. E isso é enlouquecedor, porque você consegue atrair jogadores, os clubes conseguem segurar alguns jogadores, conseguem revelar bons jogadores, como a gente está vendo aí o Gabriel Menino, por exemplo, que vai estrear agora pela seleção. E aí, quando o clube forma o cara, a seleção vem e pega o jogador, o clube perde. Então, ele é punido por fazer um bom trabalho, ou de revelar, ou de reter o jogador, não ter que vender para o exterior, né? Ou de conseguir atrair os jogadores sul-americanos para cá. Então, assim, tudo isso é culpa do calendário, porque os clubes brasileiros jogam demais. Em todos os lugares onde o futebol é civilizado, como eu falo com provocação, os campeonatos de clubes são interrompidos para as seleções jogarem. Então, você vê os clubes ingleses, os clubes espanhóis, eles têm orgulho do fato de seus jogadores serem convocados. Você entra nas redes sociais lá do Barcelona, do Manchester City, do Liverpool, do Bayern de Munique, tem lá, parabéns para o nosso jogador fulano, convocado por Portugal, convocado pelo Brasil. E aqui no Brasil, a gente tem os clubes pedindo para os jogadores não serem convocados. Pô, libera meu jogador, sabe? Então, é enlouquecedor, assim, é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Nem do ponto de vista comercial, nem do ponto de vista técnico. atrapalha a própria seleção, porque o torcedor do time fica com bronca. Ah, seleção, tira meu jogo. Sim, é uma equação que todo mundo perde. Então, assim, é muito difícil de entender por que isso continua acontecendo.
É muito maluco. E justiça seja feita, esse ano havia a promessa de que não teríamos rodada em dias de jogos, nas semanas de jogos, mas a pandemia acabou complicando a coisa. O que não fez com que o futebol europeu não continuasse a parar. E aí aquele papo que a gente estava tendo com o Caio no começo do episódio, que de repente o ano era para ter algumas mudanças significativas, até na forma de disputar os campeonatos. Mas do que você vê agora, então, Martim, esse teu olhar que é crítico e, ao mesmo tempo, é um olhar de quem gosta de futebol, obviamente, gosta da seleção brasileira. Qual é o panorama que você está a partir desta primeira convocação, do que nós temos aí pela frente?
Eu vejo a seleção como muito favorita para chegar em primeiro nas eliminatórias. Não vejo nenhuma outra seleção das sul-americanas ali estruturada tão bem como a seleção brasileira. O Tite tem alguns desfalques, né? Tem algumas mudanças, tem algumas peças novas. Ele está com uma certa obsessão de jogar com mais jogadores no ataque, né? Eu li as entrevistas dele, das entrevistas recentes do Tite, tanto para o Alexandre Losetti quanto para o Carlos Eduardo Mansur, falando sobre jogar com 5 no ataque e tal, falando umas ideias um pouco menos conservadoras, assim. A gente que conhece o Tite há tanto tempo, né, que é tão, um cara tão obcecado pelo equilíbrio. Então, tô muito ansioso, assim, para ver como isso vai se dar no campo, né, como essas ideias vão sair do papel para o campo.
Mas um ansioso de quem acredita ou de quem está com o pé meio atrás?
Eu te diria que eu tô mais curioso do que crente que vai dar certo, sabe? Eu acho que o Tite não está longe de ser um inventor, né? Um professor pardal. O Tite é um cara meticuloso, assim, tudo que ele tenta, ele certamente pensa, repensa, não tem tanto tempo para treinar, mas ele não é um cara que inventa nada, não é um cara muito ousado. Então, se ele vai tentar um negócio, é porque ele já imaginou todas as possibilidades na cabeça dele e imagino que agora no campo, nesse pouco tempo que teve para treinar. Então, Estou curioso, assim, para ver como vai ser essa seleção.
Em termos de nomes, nós temos alguns nomes que são pênalti sem goleiro na convocação. Nós temos alguns nomes que, apesar de jogadores bons de bola, eles são contestados, eles deixam dúvida. Vai, exemplo claro, o Felipe Coutinho. E nós temos agora uma geração que está chegando, que pode ser uma geração interessante. Porque, assim, ó, por exemplo, o Marquinhos é convocado já há algum tempo, mas o Marquinhos começa agora, depois de perder a posição pós-eliminatória na Copa do Mundo de 18, a dupla foi o Thiago e o Miranda, o Marquinhos começa a se colocar como um zagueiro titular da seleção brasileira para a próxima Copa. Mesma coisa se você pensar no Renan Lodi, ele convocou o Gabriel Menino, ele levou o Douglas Luiz, vai estar de olho no Patrick, vai estar de olho no Gerson. Você tem alguns novos nomes surgindo. E na entrevista que ele deu para o Bem Amigos, que acho que foi a primeira entrevista nessa sequência de entrevistas que ele começa a dar, o Casagrande fez uma pergunta interessante. Vamos ouvir de novo para a gente conversar sobre isso. Essa tendência de trazer jogadores mais novos, é tendência ou é uma renovação natural?
Casagrande, eu sempre tento me orientar e encontrar argumentos na qualidade do atleta. Né? Então, esses atletas que foram convocados agora nessa última convocação, digamos assim, sub-23, em que trabalharam com o Paulo, com o Jardine, com o Guilherme, aí tem o Gabriel Menino, o Renan Lodi, o Douglas Luiz, o Bruno Guimarães, o Gabriel Jesus, o Richarlison, o Rodrigo, esses, o Richarlison e o Gabriel já há mais tempo, o Rodrigo vindo naquela fase anterior de amistosos, confirmando-se no seu clube, e é sim em cima de qualidade. E talvez mais do que falar, os atos, eles podem comprovar ou mostrar mais. Eu não tenho nenhuma restrição a jovem. E o Galvão, na abertura, ele fez uma menção ao primeiro jogo nosso contra o Equador, e que todo mundo colocava talvez a possibilidade de um outro jogador, eu não me lembro, ser o centroavante, e foi Gabriel Jesus com 19 anos, estreando no primeiro jogo como centroavante. Então, sabe, a qualidade do atleta, o como ele se comporta, e tu tem um lugar de fala, Casagrande, como um ex-atleta de seleção e de clube. Tu sabe que a gente sente, mais ou menos, em termos emocionais, estar na seleção brasileira. Vestir a camisa da seleção brasileira. Entrar para dentro do campo. Tu ter todo o ambiente que gera. E também serve nesse feeling, nessa percepção do técnico, como é que o atleta vai reagir a esse tipo. Vai se comportar, dá a camiseta e vai entrar para dentro do campo. Agora é contigo. Ele é diferente. Então, essas vindas desses atletas jovens, eles estão calcados em cima da sua qualificação, da sua maturidade, das suas pressões nos clubes e do seu desempenho.
Ele falou no Bem Amigos, estava o Galvão Bueno, eu estava junto, e conversou com o Tite, um time formado pelo Casagrande, pelo Caio, pelo Alexandre Losetti e pelo Maurício Noriega. E essa foi a questão dos jovens. A seleção brasileira sempre passa por um período de mescla, né? Vem os caras de uma Copa anterior, chegam. Isso não é exclusividade da seleção brasileira. Eu, há muito tempo, Martim, ao contrário de alguns colegas, eu tenho uma certa dúvida sobre esse super elenco que nós dizemos existe no futebol brasileiro. Eu acho que é um bom elenco, bons jogadores, você pode formar um bom time. Isso quer dizer que esse bom time pode ganhar da França, campeã do mundo, e pode perder de Honduras na Copa América, porque ela não está acima, ela está mais ou menos no mesmo nível. Nos falta alguma rodagem, que nós vamos conversar mais para frente, contra adversários mais poderosos, porque aqui na América do Sul a gente tem nadado de braçada, Copa América, nesse período pós-Tite, né? Copa América, amistoso, coisa e tal. Essa renovação, o jogador de futebol brasileiro hoje passa a ser titular de um grande time com 18 anos de idade, 19 anos de idade, 17 anos de idade. Com 20, se ele ainda não foi para a Europa, ele já está ficando o tiozão, né? Não foi para a Europa ainda, com 22? Como é que você enxerga essa renovação? O nosso elenco, as possibilidades do treinador, a partir das ideias dele, e essa renovação? Você está curioso também ou está mais convicto de que a renovação é boa?
Olha, Kleber, nesse caso eu estou mais otimista, assim, que a renovação é boa em relação a Copas anteriores, a ciclos anteriores. Porque entre a Copa ali de 2010 e 2014, e talvez um pouco para 2018, a seleção teve uma interrupção meio brusca, assim, que teve uma geração de jogadores ali, meio a geração do Kaká, do Ronaldinho, do Maicon, do Adriano, que não teve uma continuidade assim na seleção e meio que não teve uma passagem de bastão assim, foi meio abrupto dessa geração para o Neymar.
Foi uma geração interrompida, né?
Ficou um buraco ali que teve que ser preenchido por essa galera, Neymar, Coutinho, Marquinhos, Oscar, né, essa geração ali que nasceu no começo dos anos 90 e que do nada, assim, do nada não, né? Não vamos também exagerar, mas com pouca experiência na vida, no futebol, teve que assumir protagonismo na seleção brasileira. Então, assim, o Neymar, com 22 anos na Copa de 2014, era o dono do time, camisa 10 e tal, não tinha jogado nenhuma Copa, aquela seleção não tinha passado por eliminatórias, tinha fracassado na Copa América de 2011, sendo eliminado muito cedo, teve troca de técnico no meio do caminho. Então, o ambiente era menos propício para os jovens entrarem e jogarem com personalidade, com tudo aquilo que a gente espera. Eu, olhando hoje os convocados para esse jogo e contando também com os cortados, né, Gabriel Jesus, Alisson e tal, eu vejo que tem uma geração mais... Tem uma espinha dorsal ali, Casemiro, Coutinho, Neymar, Alisson, que já está mais dona da situação e que torna mais fácil a chegada de quem vem. Então, isso me faz imaginar que a seleção está mais pronta para absorver esses jovens e que eles podem entrar sem tanta obrigação, porque tem os caras ali que são os donos do time, que já resolvem. Então, isso na teoria, né? Olhando assim para esse começo de ciclo, eu olho e vejo que tem tudo para dar certo. Agora, isso que você falou de manda na América do Sul e tem que ver contra outros adversários, não tem espaço para outros adversários no calendário, né? E voltamos para o começo da nossa conversa, porque todas as datas FIFA daqui até a Copa do Mundo, menos uma de junho de 2022, estão ocupadas com os jogos das eliminatórias. E no meio do caminho tem uma Copa América. Então, assim, não tem... Brasil e França não vai ter, Brasil e Alemanha não vai ter. Então, talvez só ali na véspera da Copa. Mas, como observação, a gente não vai ter esses duelos.
E foi exatamente um tema tocado, lógico, com o Tite, né?
Qual é o nosso nível hoje, o nível da seleção brasileira? com este porém da gente não jogar muito com eles, faz falta isso na hora que chega na Copa do Mundo?
Faz, e eu gostaria que tivesse mais. Porém, o empecilho, ele é o calendário, e eu digo assim que sempre vocês vão ter de mim essa coerência, e essa não vai ter modificação, não vai ter opinião que vai modificar em relação a isso. Para dizer assim, agora tu não quer, então isso vocês podem me cobrar como coerência, não vai ter mudança de opinião. Eu gostaria sim de jogar contra os europeus. Eu vou dar um exemplo, a Dinamarca, ela foi convidada... E a Alemanha foi convidada. Inicialmente a Alemanha aceitou a data, depois protelou duas vezes mais. Depois não quis jogar contra o Brasil, porque ela tinha outros interesses de preparação. Enfim, precisa do outro lado. Agora, a minha posição particular, eu gostaria de jogar contra a Bélgica de novo. Eu gostaria de jogar contra a França. Eu gostaria de jogar, sim, contra esses países para tu ter um intercâmbio. Eu gostaria, sim. Eu passei uma dificuldade de jogar... porque o status é um pouquinho diferente, eu não quero usar como uma desculpa, mas depois da conquista da Copa América, ficava eu batendo, vamos, compete, é jogo importante, pô, vamos embora. E aí, adrenalina baixa, daí... Eu quero ter esses adversários de nível, não tem problema.
E o curioso é que ele citou Bélgica e França, e vê os top 10, treinadores top 10 da Europa, para fazer uma comparação do aproveitamento percentual do Tite em relação a técnico da Itália, técnico da Inglaterra, técnico da Espanha, etc, etc. Aproveitamento melhor que o dele em jogos total, em jogos oficiais, curiosamente, tem dois, cara. O da Bélgica e o da França. Talvez seja por isso que ele queira jogar contra os dois.
O campeão do mundo e a seleção que nos eliminou na Copa de 2018. A consciência da falta que faz o confronto é ótima. A solução, pelo que você falou agora há pouco, não há.
Essa solução não está no horizonte, não por culpa do Brasil, nem por culpa dos europeus, é porque não há datas mesmo. Que a pandemia, né, tirou 4 meses, talvez, pensando aqui agora, de março para outubro, 7 meses, né, de futebol internacional de seleções, e todo mundo resolveu manter o sistema de disputa, tanto na Europa quanto aqui, então não tem... Não tem nenhuma brechinha ali, não tem nenhum buraco no calendário para se enfrentar.
E mais, faz falta mais, mesmo?
Eu acho que faz falta, sim, Kleber. Sabe por quê? Porque isso que você estava falando dos europeus, que se conhecem, que estão mais próximos e tal. E além disso, lá você tem 50 e tantas seleções, né? Então, assim, um jogo Holanda e Croácia é uma coisa, um jogo França e Espanha é outro, um jogo Ucrânia e Portugal é completamente outro. Assim, aqui o Brasil já jogou 200 vezes contra o Uruguai, que vai ser sempre o mesmo tipo de jogo. Não vai mudar. A Argentina, por mais que esteja numa certa bagunça ali, um técnico meio interino, a gente não sabe bem o que vai acontecer lá, mas também não é muito diferente. A Colômbia joga sempre do mesmo jeito, então. E os outros rivais, né? Tem muito rival aqui que não tá no nível de chegar na Copa do Mundo e tal. Então isso faz muita falta mesmo. Eu concordo com essa avaliação sua e do Tite. O Brasil tiraria proveito de confrontos contra seleções europeias, sim. E é uma pena que não possa jogar.
E na hora de jogar a Copa do Mundo, você imagina que a gente chega com essa falta de jogos, nos torna, não é piores nem melhores, mas... Porque, assim, uma coisa... Mas você pode pensar do outro lado, né? Ué, mas então eles também vão ter problema de enfrentar o Brasil. É aí que pega. Eles têm os caras brasileiros lá, eles sabem o estilo. O jeito de jogar não muda muito. Eu acho que é, na verdade, mesmo... O choque, o lado físico, o lado emocional que pega. Porque não é à toa, Martim, que desde 2006 só a Argentina chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Os outros todos foram europeus.
Exato. É isso, Kleber. Porque o intercâmbio ali de maneiras de jogar, de isso que você falou da proximidade, então as comissões técnicas dos clubes europeus grandes também são internacionais ali. Todos eles são europeus, quase todos, né? Então... Tá cheio de holandês, belga, espanhol, português, circulando entre os grandes clubes europeus, e a gente está um pouco marginalizado desse processo, a não ser nos jogadores. Jogadores brasileiros, sim, tem aos montes, mas nas comissões técnicas, não. Então, o que a gente viu acontecer na Copa do Mundo de 2018, a gente viu o Brasil ser surpreendido pela Bélgica nos primeiros 30 minutos do jogo, surpreendido taticamente, inclusive. A gente se viu ali numa situação de... Opa, não estávamos preparados para isso. Esse é o risco que tem, que os europeus correm menos, eu acho. E a gente corre.
Isso... Talvez, talvez pudesse ser uma boa, né, se ele pudesse ir um pouco mais para lá, né? Não sei se a presença física da seleção, do técnico da seleção na Europa, se isso poderia amenizar um pouquinho essa questão. Né? Nem sei se seria esse o caso. Né?
É, a gente sabe, a CBF, todas as seleções, as associações nacionais de futebol de elite têm intercâmbio de informação, análise, os dados teóricos, observação.
O que falta é isso, é o choque,
é entrar e ver assim, esse cara corre para lá, sabe? Esse aqui, quando olha para cá, sabe, a sintonia fina ali que só dentro do campo você vai ter. A gente aqui, comentarista, né, narrador, repórter, a gente assiste um monte de jogo e a gente também se surpreendeu com o que a Bélgica fez, né, naquele jogo. Não foi só o Tite, a gente também olhou e falou, ô, que isso, né? Então, assim...
A vantagem é que a gente não perde, né?
A gente só ganha, né? É verdade.
Martim, para concluir, já agradecendo, pô, Martim Fernandes participou do primeiro episódio do Hoje Sim, ele participou junto com o Mauro.
É verdade. É verdade.
Vou falar uma coisa, você já falou da sua curiosidade, para sua curiosidade, vamos imaginar que ela possa ser satisfeita de uma maneira positiva. Você ficou curioso quando viu, gostou e aplaudiu. O que mais lhe incomoda e o que mais precisava ser ajeitado para a seleção brasileira jogar mais do que tem jogado? Se é que você vê alguma coisa que precise melhorar tanto assim.
Olha, Kleber, dentro do campo eu não tenho nem condição de falar, porque a seleção não joga um ano, né? Então não tenho nem condição de dizer, olha, a seleção está precisando disso, está faltando aquilo.
Mas nem na memória do que você viu e não gostou nesse último, há ano atrás?
Eu não me sinto à vontade assim, porque eu não tenho nenhum elogio para fazer também, entendeu? Eu não tenho para dizer nem o que tem que mudar, nem tem que ser mantido. Eu quero ver a seleção jogar de novo.
É um zero saindo do zero, você está imaginando?
Exatamente, para mim está saindo do zero. Assim, eu dou o benefício do começo de trabalho. Assim. É uma interrupção tão brusca que eu... Ainda mais que vim ali depois de um título de Copa América, que significou o fim de ciclo de alguns jogadores, né? Felipe Luiz e tal. Então, eu vejo como um começo total de trabalho e dou todo o crédito aí pro Tite para começar o trabalho. Agora, o que precisa acontecer para o futebol da seleção ser melhor, o futebol dos clubes ser melhor e o futebol brasileiro ser melhor como produto, como jogo, como interesse é... interromper os campeonatos durante as datas FIFA. Isso não é aceitável que a gente continue vivendo isso, porque, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, isso irrita todo mundo, irrita o torcedor do clube, atrapalha o trabalho do técnico da seleção, atrapalha os clubes, sabe? É uma equação que todo mundo perde, e isso eu gostaria que não acontecesse mais, embora sabendo que isso não vai acontecer, e que eu vou ter que escrever o mesmo texto daqui a 5 anos, 10 anos, eu vou continuar escrevendo, vou continuar reclamando disso.
Mas é interessante, você deixa uma imagem de análise que seria bom se nós tivéssemos de uma maneira mais ampla. Não é alisar, não é só elogiar, e também não é só dar voador e criticar. É imaginar que depois desse período, claro, resgatando o que já vimos, lembrando do que já tivemos, tentando corrigir e destacar os erros, mas também os acertos, é você começar uma análise um pouco do zero. Porque é agora que começa um novo ciclo, o ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Não, começou em 18, ok, começou em 18. Não começou bem, teve o título da Copa América, teve uma parada brusca e indesejável, por um motivo triste, agora tem um recomeço. Acho que se a gente passar a olhar o recomeço como vamos ver o trabalho, eu acho que pode ser de bom tom, tanto para as análises quanto para a própria seleção brasileira. Né? Acho que para a própria seleção brasileira pode ser um bom princípio, uma boa ideia de caminho.
Eu acho que sim. Eu acho importante sim marcar que é um recomeço mesmo e a gente tirar, não achar que estava tudo maravilhoso porque ganhou a Copa América jogando em casa e também não achar que, né, ter a mesma mentalidade dos dirigentes brasileiros de perder um jogo, não começou jogando bem, demite, troca o técnico. Não, o trabalho, como disse o Tite no Bem Amigos, um trabalho de 6 meses não é um trabalho bom nem ruim, é um trabalho interrompido, né, um trabalho curto. Então, eu acho que a seleção a gente tem que dar um tempo, tem que avaliar como se o trabalho estivesse começando do zero mesmo.
Muito bom. Valeu, Martim Fernandes. Obrigado mais uma vez pela participação. Falaremos muito mais sempre que você quiser.
Obrigado, Kleber. Tô às ordens aqui. Obrigado. Um abraço.
Bom, falamos da seleção brasileira. São 10 seleções disputando as eliminatórias. Acho que deu para discutir legal a seleção com o Caio, com o Alexandre Losetti, com o Martim Fernandes, ouvindo as respostas de um Tite que parece assim bem tranquilo e bem consciente do que precisa fazer, crítico do que não deu certo. E vamos torcer assim, no bom sentido, né? Criticar quando merecer crítica e acompanhar o trabalho. Acho que essa de começar do zero é legal. Nós temos o Léo Lepre no nosso time, que é um especialista em futebol sul-americano. E pedimos para o Léo fazer um panorama das outras seleções, das outras 9 seleções que vão disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo. Conta tudo aí, Léo Lepre.
Bom, claro que as favoritas para essas eliminatórias continuam sendo as mesmas, né? Brasil, Argentina, Uruguai, nessa ordem. Colômbia, e eu colocaria o Paraguai muito, muito provável como um quarto lugar. Eu acho que o Paraguai é uma boa surpresa, sobretudo pelo sistema defensivo, né? Muito sólido. Você tem Balbuena, você tem Gustavo Gomes, você tem o Gatito Fernandes, você tem o Arzamendi. Acho que vale muito a pena ficar de olho no Paraguai. São todas seleções que passam por mudanças, né? Por renovações naturais. O Uruguai tem 4 caras novas, destaque para o Nico de la Cruz, né? Que integra pela primeira vez o plantel principal e tudo indica que ele vai começar a ganhar mais protagonismo nessa seleção, se o Arrascaeta conseguir fazer valer o futebol que ele joga no Flamengo, no Uruguai também. É uma seleção que tem, talvez, o The Last Dance do Cavani e do Suárez. Do outro lado, do Prata, né, na Argentina, a grande dúvida agora é encontrar um novo sócio para o Messi, e muito provável vai ser o Lautaro Martínez, esse jovem atacante de bom momento no futebol italiano, que é pretendido pelo Barcelona, surgiu nas canteiras do Racing e já era pretendido para a Copa de 2018, acabou não indo porque achavam que ainda não era o momento dele, mas ele já é uma realidade e é uma seleção que também passa por uma renovação natural. Nomes históricos como Agüero, Di Maria, Tiquito Romero já não estão sendo mais chamados no processo. Para isso você tem Toto Salvio, o Evo Acuña, tem o Lucas Ocampos. Quem será o sócio do Messi? Do outro lado, a seleção chilena é uma seleção que está muito combalida nesse começo das eliminatórias, está sem o Gary Medel, que sofreu uma lesão, o capitão histórico, também está sem o Isla, o Bocejur, lateral esquerdo, que por muitos anos a gente se acostumou, se aposentou da seleção chilena. É uma seleção que também está procurando novos nomes. Dificuldade que tem a seleção peruana, que vive a sombra eterna de Guerreiro e Farfán e Rui Díaz. A gente não consegue vislumbrar um futuro para essa seleção peruana, vai ter muito trabalho, mas também vale a pena ficar de olho na seleção venezuelana. É claro que não vai alçar voos grandes, não vai alçar altos voos, mas é uma seleção de uma ótima geração, né, com Jefferson Soteldo, com o próprio Otero, nomes que a gente se acostumou a ver aqui no Brasil, mas é uma seleção que promete complicar, pelo menos, o trabalho dos gigantes. Fora isso, na seleção colombiana, destaque para o novo papel de protagonista que vai assumindo o James Rodríguez, agora num bom momento no futebol inglês, mas fica ainda a dúvida, né, o porquê que o Queiroz não convocou o Rafael Santos Borré, de bom momento no River Plate. E na seleção equatoriana, é outra seleção que passa por um grande momento de reformulação, né? Até mesmo no corpo técnico, o Gustavo Alfaro assumiu tem 1 mês e meio e ele assume na vaga deixada pelo Jordi Cruyff, filho do Cruyff, do Johan Cruyff, né? O grande jogador. Ele assumiu em fevereiro, ficou até março sem ter feito nenhum treinamento, deixou no meio da pandemia. Gustavo Alfaro, técnico argentino, foi convocado, fez uma convocação misturando ali muitos jogadores jovens e jogadores mais experientes. Ali é uma seleção que mistura muitos nomes locais e nomes mais consagrados internacionalmente, como o Ener Valencia, como o Cristian Noboa. Vale ficar de olho. Promete, mas mais do meio para o final das eliminatórias. Esse time ainda precisa ser treinado. E a seleção boliviana, que é realmente uma incógnita, é uma seleção que está passando por uma grave crise dirigencial lá na Federação Boliviana, com 2 presidentes disputando o poder, deixado depois da morte do César Salinas, né? O presidente histórico da seleção, do Strongest, também da seleção da Federação Boliviana, que morreu vítima da Covid.
É isso aí, pessoal. Espero que você tenha achado um painel legal aí sobre seleção brasileira, sobre as seleções que começam a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo. Você sabe que agora tem o Twitter do Hoje Sim, né? @GE_HojeSim, para você participar, para você interagir com a gente. O Covid está dizendo que o Hoje Sim é aquele papá animar as manhãs de sexta-feira. O Juan Calheiros disse que ouve bastante o programa, agora está ouvindo retroativamente, ouvindo os episódios passados. O Léo Sones diz que o episódio que foi um dos preferidos dele foi a que a gente falou de jogadores que são ídolos, os brasileiros ídolos, o Zé Roberto e o Petkovic, basicamente, né? O Zé Roberto, ídolo lá na Europa, na Alemanha, o Pet aqui no Brasil, um dos favoritos, conversa boa, ele gostou, o Zé dando uma aula de comprometimento e o Pet puro carisma. Mais registros aqui para fazer, enfim, o Luiz Henrique disse que falou que está excelente com o Zé Roberto dando show de bola. O Arthur Fernando, que gostou do programa do Zé Roberto, com o Petkovic, também o Rafael Carbonara, enfim, o pessoal participando, muito bom, muito obrigado para você que tem acompanhado o nosso podcast. Que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, que tem tanto a hashtag Hoje Sim, como o nosso Twitter, o @ge_hojesim, para você participar. Essa é a conta oficial. No Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, onde você quiser, na plataforma que você preferir, e claro, no ge.globo/hojesim, tem o nosso e vários outros podcasts bem bacanas do GE. Valeu, obrigado, até a semana que vem.